Audiobook Grátis apresenta. A instalação do Império devia fazer prever a sua existência efêmera e o seu fim desastroso. O México não poderia ser regenerado por um só homem, por maiores que fossem a energia e a dedicação desse homem. País devastado pelas guerras civis, estava atrofiado, desorganizado, inculto. Não havia escolas, estradas, agricultura. Maximiliano teve ocasião de o reconhecer quando empreendeu, arrostando com grandes perigos e incômodos, uma viagem através do seu novo império. O roubo parecia guindado à altura de uma instituição nacional. E não eram só os leperos, espécie de Lazzaroni do México, que roubavam do Palácio Imperial, desapareceram por vezes objetos preciosos. Maximiliano, recolhendo a capital, projetou estradas, fundou escolas, concedeu caminhos de ferro. Criou uma academia de ciências e belas artes, e traçou o plano da construção, sobre o Golfo do México, de uma grande cidade industrial e comercial, a que daria o nome de Miramar. Neste fervoroso trabalho era auxiliado corajosamente pela imperatriz, que passava os dias escrevendo a correspondência política do império, destinada às cortes da Europa. Entretanto, os perigos que rodeavam Maximiliano cresciam como uma onda temerosa. O partido juarista engrossava, as guerrilhas aumentavam, os bandoleiros faziam audaciosas incursões até as portas da capital. Bazaine casara com uma senhora mexicana, criara, portanto, ligações e interesses no México, a sua sinceridade devia tornar-se suspeita a Maximiliano que, para conservar-se no trono, não tinha outro ponto de apoio senão a França. Fora Bazaine que aconselhara o imperador a decretar uma lei severa contra todos os bandos armados que infestavam o México. Era o rastilho que devia incendiar, contra Maximiliano, o espírito nacional. Mas o imperador dependia exclusivamente de Bazaine, e fez-lhe a vontade. Foi leal ao conselho de Bazaine? Tudo faz acreditar que não foi. Ele contava com o efeito seguro dessa lei sanguinolenta. De fato, no 1 de setembro de 1865, descobriu-se uma conspiração contra Maximiliano. Um dos cabeças da conspiração era o general Uraga, ajudante do imperador. 500 pessoas foram presas, o corpo de dragões da imperatriz dissolvido, e Bazaine convidado a ocupar militarmente o Palácio Imperial. Que triste realeza de Maximiliano, rodeado de baionetas no seu próprio palácio. Coincidiu com este deplorável estado de coisas o termo da ocupação francesa. 3 anos haviam passado. Napoleão III, que principiara a medir todo o alcance dessa louca aventura do México, procurava um pretexto desleal para mandar retirar a expedição francesa. Os Estados Unidos deram-lhe o pretexto. E Maximiliano, vendo-se perdido, enviou à Europa, a implorar a proteção de Napoleão III, a Imperatriz Carlota. Foi em agosto de 1866 que a desventurosa imperatriz chegou a Saint-Cloud. Os imperadores vieram recebê-la ao fundo da escada, com esse requinte de cortesia palaciana cuja intenção nem sempre é sincera. Feitos rapidamente os cumprimentos do estilo, o imperador e as duas imperatrizes encerraram-se em conferência num gabinete particular. Ouçamos agora o testemunho insuspeito de Madame Carete. A imperatriz do México, que contava então apenas 26 anos, denunciava longas angustias, profundas inquietações. Alta, de um porte elegante e nobre, o rosto redondo, os olhos negros e salientes, as feições graciosas, a imperatriz trajava um longo vestido de seda preta, ainda vincado das dobras da mala em que fora condicionado durante a viagem e de que fora tirado à pressa, sem ter havido tempo de o arejar, um mantelete de rendas pretas, e um chapéu branco muito enfeitado, que tinha sido comprado nessa manhã em casa de uma das primeiras modistas. O calor era nesse dia asfixiante, e fosse por efeito do longo trajeto em carruagem, ao sol, desde Paris a Saint-Cloud ou por efeito das comoções que a agitavam, as faces da imperatriz estavam vivamente rosadas. Acompanhavam-na duas damas de honor, mexicanas, muito feias, morenas, pequenas e desgraciosas, que falavam o francês com dificuldade. Ao passo que os soberanos conferenciavam largamente e sem testemunhas, esforçávamo-nos por entreter estas duas estrangeiras, que pareciam muito perturbadas. Eu consegui trocar algumas frases com uma delas, e, para matar o tempo, oferecemos-lhes alguns refrescos. A dama mexicana pediu-me que mandasse uma laranjada à Imperatriz Carlota, que, segundo me disse, costumava, àquela hora, tomar esse refresco. Dei imediatamente ordem na auxaria para que servissem a laranjada. A Imperatriz Eugenia, contrariada com a entrada do criado, perguntou quem lhe tinha dado a ordem. Respondeu que fora eu, e foi a própria Imperatriz Eugenia que serviu a laranjada à Imperatriz Carlota, tendo que insistir para que a tomasse, porque a Imperatriz do México parecia hesitar. 2 horas durou essa entrevista dos três personagens. Não valeram razões, suplicas, rogos. O Imperador Napoleão fora de pedra, ele, o inventor do Império do México, ele, a serpente que tentara Maximiliano. Carlota saiu de Saint-Claude pedindo à Imperatriz que ao menos interpusesse o seu valimento para demover Maximiliano a sair do México. Foi chorando copiosamente que a Imperatriz Carlota deixara Saint-Claude. Pobre coração de mulher, que uma dor incomportável dilacerava. Entrar em Saint-Claude uma Imperatriz sair uma louca. De Paris, essa desgraçada senhora fora para Roma, implorar o auxílio do chefe da Igreja Católica. Receiosa de que a quisessem envenenar, depois que lhe serviram a laranjada em Saint-Claude, apenas se alimentava de frutas. Entrou no Vaticano no momento em que Pio IX almoçava. Arrancando da mão do Papa uma chávena de chocolate, tomou-o sofregamente exclamando, ao menos este não estará envenenado. Sempre receando uma cilada, não quis recolher-se ao hotel. Foi preciso consentir em que pernoitasse no Vaticano, numa câmara vizinha à de Pio IX. A loucura era completa, manifesta. Maximiliano estava perdido. Fora esse crudelíssimo desengano que esmagara a razão da pobre imperatriz. Conduziram-na a Miramar, na esperança de que o aspecto de lugares conhecidos e queridos lhe restituísse a razão. O povo de Trieste, supersticioso como todo povo, começou a considerá-la uma santa. Sim, santa de martírio, santa de sofrimento. Mais louca para toda a vida. A dor santificara-se nela em loucura. Deus fora mais piedoso do que os homens criados à sua imagem e semelhança. Bazaine, saindo do México, abandonaram o imperador às represálias dos juaristas. Antes de sair, fizera lançar ao rio Sequia e ao lago Texcoco todas as suas munições. Que refinada perversidade a desse homem, que a providencia castigou tão justa e sabiamente. Disse até que Bazaine tinha proposto a Juárez entregar-lhe Maximiliano por 50.000 dólares. Naturalmente, Juárez, visto que Maximiliano ficava indefeso, achou caro. Podia telefone de graça logo que o exército francês retirasse. E assim foi. Juárez era mais esperto do que Bazaine, mas não menos ambicioso. O que fazia, entretanto, o imperador Napoleão? Nada. Pedia a Maximiliano que fugisse. Maximiliano respondia nobremente que um Habsburgo não sabia fugir como um cobarde. Apenas consentiria em sair como um imperador, renunciando à coroa. Foi neste propósito que Maximiliano partiu para Vera Cruz, onde a corveta Dandolo o esperava. Mas aí, quando pensava em restituir ao povo mexicano a menos invejável das realezas, o Partido Conservador fizera-lhe promessas de homens e dinheiro. Maximiliano acreditou, com essa estranha credulidade dos espíritos combatidos pelas grandes dores. A esse tempo já tinha recebido a notícia da loucura da imperatriz. Náufrago desesperado, agarrou-se à primeira tábua de salvação, embora frágil, e talvez pérfida, que lhe ofereciam. A providencia, sempre justa, preparava para Napoleão a derrota de Sedan, e o exílio para Bazaine o cárcere, a infâmia, o homizio. Poucas vezes a história nos assignala um ajuste de contas tão rápido e completo rumo à liquidação de responsabilidades que tanto satisfaça a consciência humana.